As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A indicação foi avançada pela ERTE em primeira mão. Uma jovem de 21 anos foi encontrada sem vida dentro de um poço situado na localidade de Branca, concelho de Coruche. Logo na altura, as autoridades mobilizadas para o local, no caso a Guarda Nacional Republicana, entenderam por bem chamar a polícia judiciária, uma vez que estava em causa uma ocorrência que levanta suspeitas, até porque a jovem estava desaparecida precisamente desde o último domingo. A estrutura em causa tem cerca de 20 metros de altura, pelo que o trabalho de resgate do corpo foi moroso. A PJ está agora a investigar todos os indícios que possam explicar esta trágica situação. Marcelo Rebelo de Sousa deverá estar em Tomar nesta sexta-feira por ocasião do 4º Encontro Nacional das Famílias. Este evento, que terá lugar no Cineteatro Paraíso, irá contar com a presença de dezenas de oradores, dentre os quais nomes como o Presidente da República, assim como os deputados Duarte Marques ou Hugo Costa, eleitos pelo Distrito de Santarém, individualidades ligadas ao setor da saúde, para além de Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, que estará mesmo na sessão de abertura, a partir das 10 horas, junto de Marcelo Rebelo de Sousa. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera advertiu que a esta distância não há dados científicos que possam prever temperaturas acima dos 40 graus para dias seguidos durante o verão. Esta foi a reação de Vânia Lopes, do IPMA, citada pelo Jornal de Notícias, na sequência de previsões do site AccuWeather, que aponta para Portugal ondas de calor com valores a rondar os 43 graus, com possibilidade de que sejam ultrapassados recordes de temperatura. Perante este quadro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere então que é muito cedo para saber. O JN sublinha ainda que mesmo as previsões do IPMA, feitas a 10 dias, são sempre sujeitas a ajustes. A verdade é que em agosto último, o distrito de Santarém registou valores históricos, com Coruche a atingir a marca impensável dos 46 graus. Em Tomar, por exemplo, também nessa onda de calor, os termómetros chegaram aos 44,7, patamar onde estiver eram ainda territórios como Abrantes, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, um cenário que originou mesmo uma fase de alerta vermelho para a região.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas promove, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa e o Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, uma campanha solidária de recolha de donativos para apoiar as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique. Todos os interessados poderão efetuar o seu donativo monetário através de uma conta aberta para o efeito. Os donativos, em género, com validade superior a um ano, deverão incidir sobre alimentos não perecíveis, enlatados com abertura fácil, sabão azul e branco e produtos de higiene. Os donativos em género podem ser entregues nas piscinas municipais Fernando Cunha, na delegação da Cruz Vermelha em Torres Novas ou nas instalações do Centro de Dia do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta. A campanha decorre até ao próximo dia 31 de maio. Sofia Mota tomou posse como diretora da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, reconduzida no cargo por João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar. É desta forma um voto de confiança do recém-eleito responsável máximo pelo IPT no trabalho realizado no decurso dos últimos anos. Sofia Mota prossegue assim a direção da ESTA durante o próximo quadriênio. Registo para o período de intervenções, à altura em que João Coroado justificou a nomeação da atual diretora, referindo ainda à necessidade de as novas instalações da Escola Superior se tornarem realidade a curto prazo.
Completa o início de um novo ciclo. É um duplo gosto estar aqui a dar posse à doutora Sofia, porque não podemos esquecer que este ano a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes faz 20 anos e nós devemos ainda estar em agenda a comemoração desta perfeita idade já, não é? Digamos, estamos a caminho da maturidade, ansiamos muito pela finalização das novas instalações da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, e vidíssima a doutora Paula Grijó aqui presente, ansiamos muito as novas instalações para dar unidade a esta. A nomeação da doutora Sofia Mota foi feita na convicção de que conduzirá a esta segundo diretas exigências traçadas no plano de ação apresentado para o quadriênio 2019-2023. Esta nomeação foi sustentada na experiência e no trabalho desenvolvido durante o quadriênio passado, onde a restrição de financiamento impôs a redução de recursos humanos, a diminuição da renovação dos equipamentos e a diminuição da manutenção das infraestruturas. Todos nós sentimos estas reduções, estas faltas. A doutora Sofia Mota sempre demonstrou dedicação e empenho na condução da esta.
Por sua vez, Sofia Mota disse encarar esta condução como um voto de confiança pelo trabalho realizado, garantindo motivação para uma esta mais atrativa.
Que resulta da prova de confiança que o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Mar em mim depositou e que muito me honra. Vejo nesta minha recondução o reconhecimento do trabalho que levei a cabo no meu anterior mandato e, pese embora seja necessário dar-lhe continuidade, importa ainda redefinir rumos, alavancar novas estratégias e criar novas oportunidades. Mais consciente do que nunca da elevada exigência do cargo de direção de escola, quero assegurar-lhe, Sr. Professor Dr. João Croado, que tudo farei para estar à altura deste novo desafio. Conto, por isso, com a minha motivação, a minha total lealdade e a minha dedicação na afirmação de uma esta mais consistente e mais atrativa, contribuindo inequivocamente para um Instituto Politécnico de Mar mais forte e mais competitivo, reforçando a sua marca enquanto valor de referência ao nível regional, nacional e internacional. Quero dirigir também umas palavras de agradecimento aos diretores e coordenadores de curso, aos coordenadores e elementos de gabinetes funcionais da ESTA, aos colegas docentes, aos secretariados e aos funcionários não docentes que me acompanharam nos últimos 4 anos. Foi um privilégio trabalhar convosco. Devo, por último, umas palavras de apreço às amizades de décadas, que escuso de nomear, pois sabem perfeitamente quem são, mas também às mais recentes que fui criando no campus do Tomar, nesta escola e no Conselho de Abrantes, onde também, de alguma forma, já pertenço.
O presidente da Conselhia do Partido Socialista de Ferreira do Zêzere e vereador na Câmara Municipal, Bruno Gomes, acompanhou Hugo Costa, deputado na Assembleia da República, eleito pelo PS no Círculo de Santarém, numa reunião com a direção da Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias, do Conselho Ferreirense. Precisamente neste encontro de proximidade, o comendador Sérgio de Melo, presidente da direção, deu conta do dia-a-dia da associação e dos desafios que se avizinham, nomeadamente a esperança que tem na aprovação da candidatura submetida ao programa 2020 do projeto de requalificação das instalações da estrutura, uma obra necessária também para a garantia da sustentabilidade futura desta IPSS do Conselho, sublinhou uma nota de imprensa da Conselhia Socialista. O município de Vila de Rei foi um dos contemplados na segunda fase do programa Wi-Fi da Comissão Europeia, que pretende proporcionar acesso à internet de alta qualidade a residentes e visitantes nos principais centros da vila da comunidade local. Com este financiamento, a União Europeia pretende contribuir para a redução da exclusão digital, especialmente em comunidades de áreas rurais, e para o aumento de acesso aos serviços públicos online, que melhoram a qualidade de vida nas comunidades locais. Através desta candidatura, o município de Vila de Rei vai assim reforçar a sua rede de Wi-Fi gratuita, já existente no Centro Geodésico de Portugal, Parque de Feiras, Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, Museu do Fogo e da Resina, Museu Municipal e Zona Desportiva de Vila de Rei. Para o Presidente da Câmara Vila Regense, Ricardo Aires, o reforço da rede gratuita de Wi-Fi oferece uma maior comunidade aos habitantes e visitantes. Com esta medida, refere o autarca, o município consegue oferecer um acesso mais célere aos conteúdos informativos, material promocional e divulgação online de tudo o que há de bom para visitar no território Vila Regense.
A primeira a informar.
O Regimento de Infantaria 15 de Tomar assinalou 213 anos desde a sua fundação. A cerimónia militar do Dia da Unidade foi presidida pelo Comandante das Forças Terrestres, o Tenente-General Rui Pereira, sendo que do programa constou ainda a homenagem aos mortos em combate nas diferentes operações onde o Regimento esteve representado. O momento oficial contou com a apresentação das forças em parada, integração do Estandarte Nacional e as alocuções do Comandante da Unidade, o Coronel Francisco Narciso, e do comandante das Forças Terrestres, a que se seguiram a imposição de condecorações, desfile e atuação da Banda Militar do Exército. Nota para o período de intervenções, a começar pelas palavras de Francisco Narciso, que quis recuar no tempo para referir que este aniversário deve recordar todos aqueles que têm contribuído para o percurso do regimento.
Comemoramos hoje o 213º aniversário da fundação do Regimento de Infantaria 15, dia para comemorar e recordar todos aqueles que nos precederam e que ao longo dos séculos forjaram esta grandiosa obra de qual nos orgulhamos de ser seus continuadores. O Regimento de Infantaria 15 teve a sua origem no 2º Regimento de Infantaria de Olivença, quando, em 19 de maio de 1806, por decreto, os regimentos de infantaria portuguesa foram pela primeira vez numerados. Cobriu-se de glória na Guerra Peninsular, deixando um rastro de valor e bravura em todas as campanhas onde combateu. Por esses feitos, o 15 tem hoje bordadas a ouro no seu estandarte nacional as legendas Badajoz, Vitória e São Sebastião, que atestam a sua valentia nessa luta gigantesca e implacável em que durante 4 anos andou empenhado. Ao iniciar-se o século XX, participa na Primeira Guerra Mundial, nomeadamente em Lalis, onde molestou sem descanso o inimigo, que não conseguiu fazer-lhe um só prisioneiro antes da ofensiva de 9 de abril de 1918. A sua resistência heroica em várias e sucessivas posições e muito especialmente em Lactour, levou o próprio adversário a admirá-lo. Esta epopeia por terras da Flandres constituiu um capítulo brilhante da história do Regimento de Infantaria 15 e, sem dúvida, um motivo de orgulho para a infantaria portuguesa. No período de 1961 a 1974, o 15 foi das principais unidades mobilizadoras, constituindo 193 unidades para servir em Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor, onde demonstraram bravura, lealdade, dedicação e espírito de sacrifício.
Seguiu-se o Tenente-General Rui Pereira, que apontou o Regimento de Infantaria 15 como um exemplo de como deve ser o Exército.
E o Regimento de Infantaria 15 é um bom exemplo daquilo que deve ser um Exército. Existimos para estarmos em treino ou em operações. E esse tem sido o exemplo que o Regimento nos tem trazido. Mas também referir a qualidade do soldado português e a sua já comprovada experiência e saber, que constitui um elemento de importância acrescida nos atuais contextos, quer a nível estratégico, quer operacional, materializando um verdadeiro multiplicador do potencial de combate à força e garantindo o reconhecimento e a certificação nacional e internacional que atrás referi. O treino operacional, como não será de estranhar, constitui a prioridade para o comando das forças terrestres e assume especial importância quando se trata das forças nacionais destacadas, bem como das forças em prontidão ou em aprontamento. Neste registro, a participação em missões externas no âmbito dos compromissos assumidos tem sido, pelo valor e relevância do vosso desempenho, decisiva para o prestígio do Exército e para afirmar Portugal como coprodutor de segurança internacional.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
No próximo domingo é dia de eleições para o Parlamento Europeu e esta nota será um apelo ao vosso voto. Não fiquem em casa, votem, pois se não o fizerem, estão a deixar que outros decidam por vós. Há quem queira que se pense que estas eleições não são importantes, que a Europa é lá longe, mas não deixem que vos enganem. As decisões que se tomam em Bruxelas estarão no recibo do ordenado, no cheque da pensão, nos impostos e taxas a pagar, nas condições dos centros de saúde, nas salas de aula, nos transportes, na proteção do desemprego e na doença, nas condições ambientais. Vão estar em todos os lugares da nossa vida. Quer se goste ou não da comunidade europeia que temos, temos de viver com as decisões lá tomadas e, por isso, quanto mais deputados tivermos que representem e defendem os interesses de Portugal na Europa, melhor. Estas eleições para o Parlamento Europeu realizam-se numa altura muito complicada para o mundo e para a Europa. São muitos e todos importantes os desafios que a Europa terá de vencer nos próximos tempos. É preciso garantir a estabilidade económica dos nossos mercados perante os cenários adversos das grandes potências capitalistas. Temos um importante papel a desempenhar na luta pela paz e contra o terrorismo, pela sustentabilidade do nosso planeta, que revela alarmantes alterações no clima, e também lutar e atuar contra a intolerância e a xenofobia, e neste cenário encontrar soluções de solidariedade para com os migrantes, entre outros desafios. No passado Dia da Europa, a 9 de maio, realizou-se na cidade de Sibiu, na Roménia, uma cimeira informal onde 27 representantes dos países da Comunidade Europeia discutiram o futuro da CE para os próximos 5 anos. As conclusões a que chegaram foram de grande apreensão pela existência de indícios fortes da possibilidade na CE poder, nestas eleições, ser tomada pelos ideais nacionalistas e populistas. Teremos de reconhecer que nos últimos tempos essas forças que representam e veneram o nazismo e o fascismo e outros criminosos da nossa história recente adaptaram os seus nomes, as suas estratégias para conseguirem votos e conseguiram enganar muitos eleitores. Eles estão hoje representados nos parlamentos dos países membros da CEE, à exceção de 6, a Irlanda, Luxemburgo, Malta, Roménia, Reino Unido e Portugal. Esses 6 países, entre nós Portugal, podem ser uma força importante para contrariar a onda negra que se aproxima da Europa e que espera uma oportunidade para atacar. Por isso, e por tudo o que já vos referi, temos de colocar no Parlamento Europeu gente com políticas de confiança que possam garantir em Bruxelas, com o seu trabalho e voto, que Portugal não quer o fascismo de novo, nem em Europa, nem no mundo. No domingo, eu vou votar. E com o meu voto quero fazer toda a diferença numa política contra as desigualdades sociais, pela criação de emprego, pela defesa dos migrantes e outros favorecidos, por um planeta sustentável, porque não há planeta B. Não fiquem em casa no domingo, vão votar. Votem em quem for da vossa confiança, mas votem.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.